Boa noite a todos. Bem-vindos ao Mad Max e ao projeto Cinema Mundo. Eu vou apresentar primeiro começar com a Vanessa e depois a Carla pode se pronunciar e depois nós abrimos para o pessoal se quiser fazer perguntas ou quiser fazer também um comentário, alguma explanação. Tá bom?
Boa noite. Precisa de microfone? Vocês estão ouvindo bem, né? Se precisar, vocês dão um toque. Acho meio informal o microfone, a sala é pequena, né? Quero agradecer o Márcio pelo convite, a equipe do Cinema Mundo. Acho esse projeto muito bacana e fico muito feliz de hoje, no dia 8 de março, poder falar um pouco do Mad Max. O filme, eu não tenho como falar dele sem falar um pouco da minha trajetória. Eu assisti o Mad Max quando lançou no cinema em 2015 e me impactou bastante o filme, por vários motivos. Eu acho que pela primeira vez eu fui no cinema e eu saí assim, maravilhada com o que eu tinha visto, porque pela primeira vez eu me identifiquei com uma personagem do cinema de aventura e ação. Assim, pela primeira vez na vida eu pensei, putz, imagina se quando criança eu tivesse crescido assistindo esse tipo de filme e não As Princesas da Disney, sabe? E aquilo, e não saiu da minha cabeça, eu fiquei com aquela questão, e foi bem também numa época que começou todas as questões do cinema. Eu sei que começou em Hollywood as mulheres a reclamarem da divisão salarial, da diferença salarial muito grande. A Patricia Arquette, inclusive, acho que foi no Oscar de 2015, fez o discurso dela pedindo, né, salários iguais. E daí se começou o Mad Max. Eu lembro que, inclusive, eu fui assistir porque muitas pessoas nas redes sociais indicaram o filme. Não é um filme que eu iria pagar o ingresso para assistir no cinema, apesar de gostar muito do primeiro Mad Max, mas não era um filme que eu sairia de casa para ir assistir. Eu fui porque amigas minhas, cineastas, ou enfim, várias amigas indicaram o filme. E eu também depois indiquei para outras pessoas. Desculpa, eu não me apresentei. Eu sou formada em cinema aqui pela UFSC. E atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em literatura. Tá? E tem a ver o meu mestrado exatamente com Mad Max, porque desde então eu comecei a me questionar e junto veio essa onda das questões femininas no cinema, né, que começou com essa questão de Hollywood, das mulheres pedindo salários iguais, até a questão da representatividade nos filmes, a questão das mulheres por trás das câmeras. E eu, como realizadora cinematográfica, comecei também a me questionar muito sobre isso, sobre o que eu escrevia, sobre o que eu queria dirigir, o que eu queria falar. E então, quando eu pensei em retornar para a academia e fazer um mestrado, eu pensei exatamente nessa questão relacionada à representação feminina nas telas. Né? Quem são essas personagens nesse cinema mainstream que a gente consome tanto? Né? Talvez nós, nem tanto, mas a grande maioria da população mundial consome. Né? Como são representadas essas mulheres? E como fugir dessa representação que a gente está acostumado a ver? Né? Se tu vai, por exemplo, comparar um Tomb Raider da época da Angelina Jolie com o Mad Max. Olha a diferença que tem essas personagens, né? O que acontece para a Furiosa ser essa personagem? Que rupturas ela causa nesse padrão de representação, né? Então, a minha pesquisa é ligada a isso e o meu objeto de pesquisa é exatamente a Furiosa. Então, é isso. Eu também faço na minha pesquisa, não tenho, assim, eu tenho que comparar com algumas personagens e a gente tem um número muito pequeno, né, de personagens importantes no cinema. Eu estudo um pouco também da Ellen Ripley, do Alien, da Sarah Connor, do Exterminador do Futuro, e da Thelma e Louise, que são, assim, personagens bem icônicas e, infelizmente, são poucas as personagens que a gente pode comparar que trazem essa ruptura nesse padrão de representação desse grande cinema. Né? Até agora no Oscar, que teve domingo, teve um videozinho que eles colocaram das mulheres falando, né? Meio pouco, né? Porque o Oscar poderia fazer, mas enfim, ele fez. E a Gina Davis, que interpretou a Louise, a Thelma, desculpa, no filme Thelma & Louise, falou que depois que lançou Thelma & Louise, fez tanto sucesso e ganhou o Oscar, ela acreditava que, de fato, iam ter muito mais personagens no cinema, personagens fortes, protagonistas dos filmes. E daí ela chegou à conclusão que, tipo, não, isso não aconteceu. Talvez agora, nesse novo momento, a gente esteja começando com isso. Acho que Furiosa talvez tenha sido uma das precursoras dessa nova leva, né, de personagens que estão chegando. A nova Lara Croft, que vai ser lançada esse ano, pelo trailer já dá para perceber que está bem diferente da antiga. Né? Nós temos o Star Wars, que tem também muito mais mulheres, né, as sequências, inclusive. Enfim, diversos outros filmes que estão trazendo mulheres no protagonismo, mulheres contando histórias, personagens fortes, que estão mudando esse padrão de representação. Para quem, eu não sei quem conhece, né, mas Mad Max era uma trilogia até esse quarto filme. É um filme independente australiano. Ele foi lançado no filme super de baixo orçamento. George Miller era novo, era com Mel Gibson. Foi o primeiro filme que ele fez, bem novinho, o primeiro Mad Max. Agora eu não lembro o ano que ele foi lançado.
Foi em 79.
79? Isso. O primeiro Mad Max, na mesma época de Alien. Enfim, fez um sucesso estrondoso que fez o George Miller ficar famoso e conseguir fazer as duas outras sequências. E Mad Max Estrada da Fúria foi lançado exatamente 30 anos após o último Mad Max, né? Então nós temos aí um hiato grande de tempo. Foi optado por não ter o Mel Gibson no papel principal. E eu acho que o filme traz de novo é essa divisão do protagonismo, é trazer uma personagem mulher num filme que até então tinha esse ideário masculino de virilidade, né? O Mel Gibson com roupa de couro, com as armas, era o justiceiro e tal. E daí agora a gente tem uma surpresa, que é trazer uma protagonista feminina e toda uma narrativa voltada para a questão feminina, que é a libertação dos corpos, que é a quebra do patriarcado, que é a ruptura do patriarcado, que é, enfim, direitos, que é um novo padrão de poder, talvez uma maior divisão qualitária, enfim, todas as questões. Então, acho que esse foi o maior acerto do Mad Max e foi o que fez ele voltar com força nessa nova sequência da quadrilogia, né? Então, eu vou meter um pouquinho a questão da Furiosa, porque como ela é meu objeto de pesquisa, eu não consigo não falar muito dela se eu vou falar de Mad Max. A primeira cena que a gente tem a Furiosa, ela aparece de costas. Então a gente vê o cabelo raspado, a gente até acha que é um homem. Daí depois vê andando, talvez não seja, a gente fica meio sem entender. E daí a primeira cena é ela colocando o volante no carro e o braço mecânico. Então assim, a gente já tem de cara essa apresentação dela com esse braço mecânico que a gente não entende direito o que é e depois vê que é de fato uma prótese. O que isso tem de importante? Acho que isso tem várias questões muito importantes. A Furiosa pode ser lida como uma ciborgue. Uma ciborgue seria uma fusão, né? É um corpo híbrido, uma fusão de máquina e humano. No cinema a gente está muito acostumado a ver os ciborgues num corpo masculino, né? Porque teoricamente um ciborgue ele é mais poderoso, né? Nós humanos temos uma limitação física. O ciborgue, como ele tem uma máquina acoplada ao corpo, ele teoricamente tem essa força potencializada. E a gente tem muitos exemplos. Robocop é um exemplo. Enfim, tem vários, se alguém lembrar de mais exemplos. E dessa vez a gente tem a Furiosa com esse braço. E bem na época que eu estava começando a pesquisar a Furiosa, eu li o Manifesto Ciborgue, que é um texto de 1985 da Donna Haraway, uma feminista, cientista. E ele fala muito sobre o ciborgue por uma visão muito feminista e socialista. No sentido de que o ciborgue talvez seja esse corpo pós-humano que venha para quebrar algumas fronteiras, né? Então, o ciborgue por si só, quando, claro, não utilizado nesse sentido de, por exemplo, o Robocop, que é reforçar um padrão que já é o de força masculina, né? Mas, por exemplo, o que eu vejo, né, é a minha leitura, no corpo da Furiosa, é que ele vem para quebrar essas fronteiras de dualismos, né? O nosso mundo ocidental é muito dividido em opostos, né? Homem, mulher, natureza, cultura, enfim, vários outros, bom e mal, vários outros dualismos. E ele vem para quebrar isso, porque ele é o homem e ele é a máquina em um corpo só, né? Então ele borra essas fronteiras. E talvez seja um pouco disso que a gente esteja procurando no cinema, né? Eu me questiono sempre, o que estamos procurando? Como que a gente pode, dentro desse cinema, que tem toda uma linguagem patriarcal inserida no sistema patriarcal, como que a gente pode criar essas rupturas? Como que a gente pode criar uma representação da mulher dentro desse cinema, já que a gente não pode destruir ele e criar outro? E talvez seja por esse caminho, né? Borrando essas fronteiras. Eu vou até ler uma partezinha aqui, que eu acho muito, muito interessante, que a Lúcia Santaella traz. Não, desculpa. Aqui. Que a Donna Haraway traz. Que ela fala sobre a questão da regeneração. Essa questão dessa prótese, dessa coisa perdida. E como a gente pode se regenerar. Como a gente pode não necessariamente destruir o que existe, mas sim regenerar. Que é o que eles fazem mais ou menos no filme. Em vez, né, de procurar um novo lugar, eles voltam para tomar esse poder, né? Eles voltam para reconstruir em cima do que já está. Em vez de fugir, a gente tem que retornar e se apropriar dessas ferramentas que colocam a gente como os outros, né? E quando colocam como os outros, eu estou falando mais ou menos da questão feminina dentro do cinema, né? Mas existem várias outras questões que a gente pode também discutir depois. Daí a Donna Haraway fala: sugiro que os ciborgues têm mais a ver com regeneração, desconfiando da matriz reprodutiva e de grande parte dos processos de nascimento. Para salamandras, a regeneração após uma lesão, tal como a perda de um membro, envolve um crescimento renovado da estrutura e uma restauração da função com que uma constante possibilidade de produção de elementos gêmeos ou outras produções topográficas estranhas no local da lesão. O membro renovado pode ser monstruoso, duplicado, potente. Fomos todas lesadas profundamente. Precisamos de regeneração, não de renascimento. E as possibilidades para a nossa reconstituição incluem o sonho utópico de esperança de um mundo monstruoso, sem gênero. Então, acho que esse texto, se alguém um dia tiver a possibilidade de ler, ele é muito interessante. Ele casa com muitas partes do filme. Exatamente nessa quebra de fronteiras que eu acredito muito que a Furiosa traga. Ela é esse corpo pós-humano, ciborgue, também na Furiosa é um corpo um pouco andrógino, né? Ela não mistura um pouco dessas duas, desses dois conceitos que a gente tem muito separado, do feminino e masculino, né? Ao mesmo tempo que ela é muito boa atiradora, dirige muito bem, sabe se defender, lutar muito bem. Ela também é sensível, porque a gente vê, né, nos planos aproximados, ela tem emoções, ela tem medo, ela tem fúria, ela tem todas essas emoções juntas. E ela consegue misturar isso e borrar um pouco o que ela é, né, esse corpo um pouco andrógino. Talvez esse não seja o caminho que eu, né, na minha pesquisa, estou procurando. Assim, não é que vamos todos fazer personagens andrógenos, não é isso, mas talvez buscar um caminho em que essas características impostas socialmente estejam organizadas de forma mais orgânica, que os personagens possam transitar por elas de forma que não fique estranho, né? De uma forma orgânica. Talvez seja esse o caminho. Tá? Mas, assim, eu tenho muito essa leitura da Furiosa como andrógina, como renegando essas concepções pré-concebidas de gêneros. Né? E tem muito essa questão também da prótese e do braço dela, dessa falta, que é muito interessante, porque no cinema tudo que é falta é estranho. A gente tem essa pretensão no cinema mainstream de corpos muito perfeitos, né? E daí a gente tem um corpo que é defeituoso, um corpo que não tem um braço e que tem uma prótese, ok, mas ela não está o tempo inteiro com a prótese no filme, ela aparece diversas vezes sem. E isso não é um motivo para a narrativa dela como é que posso dizer, para vitimizar ela de qualquer forma, porque isso é muito utilizado no cinema como método de vitimização. Ah, perdeu um membro, agora ela vai se vingar, ah, coitadinha, não sei o que. Não, é normal, é um corpo como qualquer outro, por nenhum momento ela é menos capaz de fazer as coisas, estando ou não com a prótese. Né? Então, assim, eu li bastante coisas na internet de pessoas deficientes que se identificaram muito com isso na tela, né? Essa questão de representatividade que elas não têm e que elas tiveram através da Furiosa. Né? E foi, sobre a Furiosa é mais ou menos isso. Sobre a questão da narrativa, o que eu acho muito... Dois pontos muito interessantes, né? Que é essa libertação dos corpos que as esposas, né, do Immortan Joe querem, essas jovens mulheres, que elas o tempo inteiro falam, nós não somos objetos, e nós queremos essa liberdade. Daí várias questões simbólicas, né, de cortar o cinto de castidade, delas fugindo, enfim. Até uma questão que eu quero abrir depois, quando abrir a discussão. Várias pessoas... Mad Max é um filme que gera bastante discussão. Tá? Geralmente é positiva, mas assim, tem um lado de pessoas que acreditam que o filme não é feminista, que ele não tem um viés feminista, que ele sexualiza os personagens. Enfim, tem um viés desse, assim, bem forte até. Tem, vamos dizer que tem um lado bem A e B, uma galera que na academia, inclusive, pega bem pesado nisso. Eu queria saber de vocês também... Como que vocês veem, né? Principalmente as mulheres, como vocês se veem? Vem de fato, sexualiza, talvez, nessas cinco figuras das esposas? Se existe isso? Como que vocês percebem isso? E é isso das mulheres, né? Procurando a sua identidade. E outra coisa que a Haraway fala no Manifesto Cyborg, que é muito legal... nossos corpos são nossos eus, os corpos são mapas de poder e identidade. Então, elas estão, de fato, buscando essa liberdade, né, do corpo delas, da sexualidade. Tem o Mad Max, o George Miller lançou em 2015, 2016. Em 2017, acho também, se não me engano, tem três histórias em quadrinhos do Mad Max, que é antes do filme, né, seria... Vamos por entre o último filme e o último filme de 30 anos atrás e esse Mad Max, né? Tem três histórias. Um deles é sobre a Furiosa. Não conta muita coisa sobre a história pregressa dela, não conta sobre o Vale Verde, não conta como ela perdeu o braço, mas conta como ela conheceu essas esposas do Immortan Joe, que ela foi cuidar, na verdade, delas, né? Para não acontecer nada, nenhum homem ir lá e tentar... se apoderar delas, enfim, e daí que as meninas convenceram ela a levar elas junto nessa fuga. E dá a entender na história em quadrinhos que a Furiosa foi uma esposa do Immortan Joe, né? É uma das histórias, é bem interessante, se vocês quiserem procurar no Google, se eu não me engano, tem um site que tem os três gibis, que não dá para baixar, mas dá para ler e está traduzido em português. Tá. E por último, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gosto muito dessa parte, é essa tentativa de retorno para o Vale Verde, né? Essa busca de encontrar esse lugar sagrado feminino, né? Que a Furiosa tem. Claro, ela quer voltar para casa, mas eu acho que tudo tem um simbolismo muito grande dela procurar esse lugar, esse sagrado feminino, esse lugar onde as mulheres estão todas ligadas à natureza, né? E não achar esse lugar, né? E é muito interessante não achar esse lugar, porque esse lugar exatamente reforma essa divisão binária que a personagem dela borra, né? Porque assim, isso tudo, a gente tem essa coisa de tipo, a mulher está mais ligada à natureza, né? E talvez se ela encontrasse essas mulheres, não faria sentido no filme. Ela, de fato, o que ela precisa encontrar é um novo padrão, né? E não reforçar o padrão antigo. Então, voltar para a natureza, para o grupo de mulheres, não é o que, de fato, não é de fato a solução. A solução é a união, a força entre homens e mulheres e voltar para aquele lugar que tem esse padrão de poder, para poder tomar esse padrão e tornar uma outra forma, Né? Acho que é esse também é o grande ganho. Né? A dona Harry fala no manifesto também que prefiro ser uma ciborgue a ser uma deusa. Eu acho que é uma das grandes falas dela também. E assim, se nós formos comparar... Ainda tem tempo.
Só 2 minutinhos.
2 minutinhos. Se a gente for fazer então uma comparação assim, entre essas grandes personagens, né, pensando assim na Ripley do Alien, por exemplo, que 79, que é uma das grandes personagens femininas, né, que termina o destino dela vagando sozinha, solitária pelo espaço. Se a Thelma e Louise... Tô dando spoiler, gente. Quem não quiser, tá pros ouvidos. Se a Thelma e Louise morrem por causa da transgressão que elas fazem, nesse novo tempo, a Furiosa, na verdade, volta e toma o lugar e governa. Né? O novo lugar das mulheres. Agora, talvez a gente possa tomar esse espaço, de fato, que deveria ter sido nosso. E compartilhado desde sempre. É isso.
Passo a palavra, Carla.
Oi. Bom, meu nome é Carla. Eu sou formada em cinema na FAP Curitiba. Eu dei aula aqui na UFSC como professora substituta por 2 anos. E hoje eu estou terminando mestrado em artes visuais na área de história da arte. Bom, eu queria começar falando desse filme dizendo 2 coisas, mas antes eu vou fazer só um adendo dizendo que, Vanessa, eu gostei do que você falou, até porque eu não quis falar dessa questão do ciborgue, não é tanto... Uhum. E como você se aprofundou, acho que foi bem complementar, e para dizer que talvez as coisas negativas que eu vou dizer não são para discordar de ti exatamente, uhum, mas para complementar.
Claro, claro.
Porque eu achei bem interessante tudo que você falou, assim. Mas a primeira coisa é que eu vi esse filme com uma amiga, assim, foi uma situação bem legal, assim. E eu chorei quando eu vi esse filme. E eu chorei de emoção, não foi de tristeza, tá? Porque isso é uma coisa que eu faria, né? Tipo, ah, que merda. Mas não, foi de emoção, chorei. Mas, se vocês me perguntarem se eu gostei do filme, a resposta é não. E às vezes dá pra ter as 2 coisas, né? Que bom que a gente borra barreiras, assim, que dá pra ter os 2. Bom, eu acho que eu chorei porque nunca na minha vida eu achei que eu ia ver uma mulher correndo dizendo: não, você não pode voltar, porque nós não somos objetos e não tem volta. E isso eu acho que pra mim é sempre que qualquer mulher entra em contato com alguma questão do feminismo, é um lugar que não tem mais volta. Depois que aquilo entra na tua cabeça e você enxerga o que está acontecendo com você, você não vai voltar atrás, entende? Se você for voltar é por medo, mas sabendo da tua condição de escravidão ali, que era o caso daquela personagem. Ela estava com medo, não é que ela queria aquilo. Então eu acho que para nós que é legal falar isso, né? É um caminho sem volta. Que bom, né? Que bom. Como boa parte de tudo que a gente aprende na vida, né? Dificilmente a gente vai desaprender alguma coisa. Eu acho que feminismo é que nem andar de bicicleta. Espero que ninguém tenha desaprendido. Mas, eu fiquei pensando muito em quando a gente fala de cinema hollywoodiano, a gente está sempre pensando em estereótipos, né? E tá tudo bem, porque não tem como fugir disso. Então, eu vi todos os Mad Max esses dias, e claro, né, que o personagem do Mel Gibson é aquele cara que é um policial, que quer fazer tudo certo, e que tem uma mulher com um bebezinho, com uma família linda, e felizmente, para deleite dos olhos do espectador, Chave, ela está sempre com uma camiseta, com uma camisa grande e minúscula, né? Como se ela tivesse acabado de acordar e colocado a camisa do boy. É assim, o filme inteiro. Até no final, quando ela vai pra praia, ela tá com essa roupa, inclusive, e corre. Ah, você é atropelado, mas com a camisa do boy sempre. Então, assim, claro que me alegra muito ver, né, que o filme mudou e que o filme deixa de ter essa figura do personagem do Mad Max, que é o eterno bom moço arrependido que perdeu a família, e passou a aprender a matar porque perdeu algo, né? Então, que é uma coisa dos personagens. E claro que me alegra ver um filme em que esse personagem é substituído, né? Ele deixa de ser essa figura para se tornar uma bolsa de sangue, que é muito útil, né? No filme a gente sabe como é útil, né? Que ele salva todo mundo com aqueles tantos litros de sangue que ele tem no corpo, assim. É uma alegria para todos nós, né? Que tem octogênio, sei lá, tá alguma coisa no sangue dele, assim. Mas problemas que eu vejo nesse filme são exatamente os mesmos problemas do âmbito dos estereótipos, assim. Porque a gente não pode deixar de pensar quem é o público desse filme. E o público desse filme, via de regra, e por favor, me perdoem os estereótipos, não quer dizer que eu acredito neles, mas eu acho que eu preciso usar eles pra gente entender do que a gente tá falando num sentido de senso comum. Mas é o quê? É o macho que curte metal, carro, moto, velocidade e umas mina gostosa. Esse é o perfil de espectador via de regra. Não é todo perfil, não. Muitas amigas minhas veem Mad Max e gostam, muitos amigos meus. Sejam eles heterossexuais, metaleiros, sejam não, sejam... Enfim, não é uma regra, né? Não existe uma regra. Mas existe um motivo para ter, no meio de uma guerra no deserto, quando o mundo praticamente acabou, uma banda de metal. Porque tem que ter um motivo para isso acontecer, né? Porque ela não para, né? Não para, não pode parar, porque a gente precisa, né? Do tem, né? De, tipo... Toda essa energia que a gente tem, que é uma energia que tem a ver com a velocidade, né? Com tudo isso que a gente gosta, né? Enquanto esse estereótipo. Quando ele tenta mudar esse público, e isso tem tudo a ver com uma questão de mercado, a gente sabe disso, porque antes do feminismo se tornar importante, a gente não tinha uma abertura tão grande, e acho que essa questão de mercado, inclusive, ajuda a justificar por que reclamar que não tinha mais personagens femininas e, de repente, agora tem. Tantos filmes, né? De repente se tornou tão interessante, porque vende. Porque agora é moda, e a gente tem que entender que talvez a nossa causa e a nossa questão vire moda. E que moda vende. Então, a questão do negro no cinema, moda. A gente vai ficar chateado por causa disso e sair batendo o pé? Não, porque felizmente ele está sendo representado, talvez não da melhor maneira possível. Talvez não seja aquele grande filme underground, que respeita todos esses rolês, que faz tudo... que mostra como a gente tem na nossa questão mesmo de utopia de um filme que nos represente. Mad Max não vai fazer isso. E, na verdade, eu acho uma felicidade pensar que algumas mulheres se sentiram representadas, que em alguns momentos eu também me senti representada. Mas eu ainda vejo esse filme como um beabá para macho escroto entender isso aqui de feminismo. Eu tô sendo cruel, tô sendo dura, porque eu acho que tem vários momentos em que eu me senti contemplada, mas tem hora que é isso que eu sinto, porque, assim... Eles precisaram colocar várias meninas praticamente de calcinha gritando para eles ouvirem o que elas estão dizendo. Se isso me dói, dói. Se a Furiosa é a única personagem ali que tem esse campo de borrado e ela foi salvar essas meninas, porque ela salvou elas e não salvou as benditas das mulheres gordas que ficavam lá dando leite. E daí a gente pode ter uma série de respostas. Ah, porque... no roteiro não ia caber, mas no roteiro cabe uma banda de metal no meio do deserto tocando rock enquanto tá tudo explodindo. Então, por que que não cabe salvar as outras mulheres? Por quê? Porque elas são mães? Porque elas têm um sonho? Porque elas são virginais? Não sei, não sei. Mas pra mim elas têm um perfil muito típico das valquírias, que é o caminho do Valhalla. Que ainda é o desejo do homem, não é o desejo da mulher. É o desejo do guerreiro da cultura nórdica, que é o que o Nux... Que, por sinal, tem nome, né? Não sei se vocês perceberam. Vocês sabem o nome das gurias?
Sim.
Elas não têm nome. Infelizmente, elas são lindas.
Elas têm.
Né? Mas elas não têm nome. É aquela ruiva muito bonita. A loira tem nome, porque ela tá esperando o filho do monstrengo. Então, a questão do Valhalla, ela é muito importante para pensar o que é o Valhalla. Na cultura nórdica, é o lugar para onde os guerreiros, metade deles vão. Né, com suas honrarias. E eles vão lá para serem recebidos pelas valquírias, que vão cuidar deles, dos seus ferimentos, né, porque eles se sacrificaram. Isso é importante, né, porque essas personagens, ali, quando o Nux vai buscar a redenção dele e desiste de ficar daquele lado, ele desiste de ficar daquele lado quando uma personagem quase valquíria toca o rosto dele, ah, ó, sabe? Então, peraí. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Isso não é pra dizer, novamente, eu quero ficar enfatizando isso, porque agora eu tô falando de um outro lado. Não é pra dizer que o filme não prestou. Como eu disse pra vocês, eu chorei. E eu chorei de coração mesmo, assim. Eu não choro pra tudo, quase tudo, mas eu chorei. Porque ele é importante, ele é um filme importante. Você acha que eu não passei minha vida inteira achando que eu nunca ia ver um Mad Max e Bolsa de Sangue? Eu nunca acreditei que isso poderia estar acontecendo na minha vida. Eu fiquei profundamente emocionada de ver ele pendurado, porque ele não servia pra nada. Eu fiquei emocionada de saber que ele não acertava um tiro e que ele precisou da ajuda de uma mina com seu braço robótico, tudo bem, para dar um tiro no lugar dele. Claro que isso vai me emocionar sempre. Mas eu ainda acho que é um filme que está tentando ensinar o mínimo do mínimo do mínimo para um público que não escuta nada. Isso é ruim? Não, porque eles precisam ouvir de algum lugar, né? E que talvez eles precisem de mulheres virginais correndo e gritando, não seremos seu objeto. Porque talvez eles não fossem ouvir, né? se fossem realmente aquelas mulheres obesas, vazando leite, dizendo não seremos seu objeto, ele ia falar, ai, mimimi. Mimimi, você é gorda. Né? Porque é isso que a gente está acostumado em redes sociais. Então, talvez seja bom realmente ouvir tudo isso. Mas eu acho que essas questões que eu estou trazendo são apenas para que a gente discuta. Não é para invalidar o valor de um filme. Pelo contrário, eu acho que ele foi bom e realmente, eu falei para meus amigos, vejam. É uma alegria para mim ver isso e é importante que todo mundo veja. Mas é importante também que a gente seja capaz de problematizar que apesar daquilo que a gente viu, o que mais a gente quer ver? E o que é que nos serve? Porque é esse tipo de pensamento e de demanda que faz Hollywood mover para algum buraco, né? Sair de um buraco e para o outro. E é esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Se esse ano A Forma da Água ganhou, eu fico muito feliz de ver que é uma personagem que não tem um perfil de beleza clássica. Ela também é muda. Então é claro que eu acho que existe uma evolução ali acontecendo ano após ano e a gente percebe isso. Mas eu não acho que essa... Que isso que está acontecendo redime toda uma história. Até porque todos esses filmes foram feitos por homens, né? E continuam sendo premiados, mesmo que a gente continue dizendo que a gente precise de mais mulheres sendo premiadas, etc. E claro, né? Do George Miller, de 79, para o de 2015, a gente envelhece e tende a ficar pior. Eu acho que ele ficou melhor, então a gente devia ficar feliz por ele, né? Porque eu acho que é isso. Mas eu ainda continuo achando que, pra mim, é um pouco de feminismo for dummies, assim. E, apesar de concordar muito com a questão do ciborgue, eu pontuo e eu acho que é isso mesmo, e concordo com quase tudo que você falou, eu acho que a gente continua tendo que exigir cada vez mais. Ah, o filme é legal? Vamos todo mundo assistir? Sim. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Porque a gente não só aplaude, levanta e vai embora, mas a gente tem que pensar o que a gente faz com isso. Isso me fez feliz, me fez chorar naquele dia. Uma semana depois, já não quero mais chorar e não me interessa mais. Então, é esse tipo de postura crítica que a gente tem se a gente quiser que as coisas se movimentem, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar. Tá, só uma coisa que eu li por aí que eu acho que precisa falar, porque sempre estão dizendo, ah, ele passou no teste de Bechdel. E daí? O teste de Bechdel, ele é tipo a cota da cota da cota de um filme, sabe? É um teste super antigo que a ideia do teste é assim. Para saber se um teste pode ser filme ao feminista ou não, ou pelo menos que contempla, ele tem que ter pelo menos duas personagens femininas conversando entre si sobre um assunto que não seja um cara. Ela passa? Ela passa. Elas estão conversando de uma série de coisas, assim. Mas e daí? Esse teste é muito velho. Isso pra gente já não é, cota já não é mais o que a gente quer, porque a gente já passou dessa fase. E só de novo, sobre aquilo que você falou do lugar que eles vão buscar, que tenta desatrelar essa questão do sagrado feminino, concordo. Isso é muito importante, eu gosto muito disso. Porém, eu acho que o filme ainda samba de um lado pro outro, em todas essas questões mesmo, né? Ele pende pra um lado e pende pro outro. Eu acho que isso é muito legal, realmente, de não buscar um lugar só para as mulheres, que é um lugar quase todo de encontro com a natureza, onde só as mulheres vivem, o que é completamente fora da realidade. Não, vamos voltar e vamos lutar. Isso é muito legal. O único problema é que, apesar disso, eles continuam tratando essas mulheres como se os úteros delas fossem mágicos. Ah, mas você disse que não ia matar. Meu, a menina não tem braço, sabe? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa com ela. Se ela foi uma das mulheres dele, ela foi estuprada. Então ela tem toda uma história de vida e ela não pode querer matar alguém só porque é muito bom mesmo ver a cara dele estourar. Se a gente quase urra, e alguns de vocês ouviram, né, quando algum idiota morria, a única coisa que uma mulher honrada pode fazer é dar uma cuspida no defunto? Que deprê, né? Num mundo que já acabou, todo mundo é... Isso, enfim, eu acho que isso é uma coisa que Hollywood ainda está no caminho de construir. A possibilidade de mulheres que sejam realmente malvadas e que não queiram salvar todo mundo, porque elas não precisam salvar ninguém. Por que o Mad Max tem o direito de ser um solitário que não está nem aí para nada? E por que a gente tem que salvar alguma coisa? Talvez não. Talvez não. Talvez a gente só precise sobreviver mesmo, né? Numa terra sem lei, numa terra sem Deus. Enfim, é isso.
Alguém tem uma pergunta? Gostaria de complementar o comentário das duas.
Um de cada vez.
Deixa, posso complementar?
Ela vai complementar e depois você já pode falar, tá?
Não, acho bem pertinente, Carla, as coisas que tu falou, porque assim, a gente tá trabalhando com Hollywood.
Claro.
Hollywood não, né? A gente tá trabalhando com cinema mainstream, porque é uma coprodução, né, entre Austrália e... Uhum. Em Hollywood, enfim, mas é o cinema, né, esse cinema que agora é mainstream, né, uhum. Já, e cara, tem padrões lá que, assim, ó, eu fico triste de dizer, mas eu acho que vão estar sempre presentes, sabe, uhum. Por isso que eu sempre tenho que trabalhar com as culturas, de que forma a gente pode, porque eu acho que realmente isso é...
E tem... se uma coisa rompe, a gente já fica muito feliz,
né? É uma coisa tão pequena e a gente já fica tão feliz, né, eu acho que é bem isso, assim, não, acho que tem, acho que temos que celebrar, mas querer mais sempre.
Sempre.
Né? E perceber os pontos, né? Que estão. Os pontos que faltam, né? E sempre exigir mais. A gente tem esse direito.
Isso. Pode falar, pode perguntar.
Não, então, só uma coisa que eu lembrei quando a Vanessa estava falando, depois quando você bateu nessa tecla, da representação da mulher em Hollywood, né? E assim, tem essa nova leva e essa modinha que você falou de filmes. Sobre questões mais feministas, mas tem a Hollywood clássica também. E assim, uma coisa que eu vejo nessa nova modinha de representação do feminino, tem, por exemplo, assim, no caso do Mad Max, para a mulher ser ouvida, para a mulher fazer atos heróicos, ela é, de certa forma, masculinizada. Por exemplo, quando aquela menina que é puxada do carro e fica do lado do Immortan Joe, tá do lado dele, eu fiquei no cinema quando eu vi, a todo momento pensando, pô, ela podia pegar uma arma e estourar a cabeça dele. Ela não precisa ser herói, ela não precisa ser nada, ela simplesmente precisa... E parece que não, sabe? Pra ter voz, pra dar voz, precisa ser ou super delicada, a fim de fazer orações e lidar com plantinhas, ou hiper masculinizada, assim. Não tem um meio termo realista, sabe? E aí eu lembrei de um filme que é mais de Hollywood clássico, que chama A Malvada. Que é com a Bette Davis, que inclusive todo mundo pensa que a Bette Davis é a malvada do filme, não é?
Não é.
Ela é a Margot, uma atriz, e aí a malvada é, acho que é a Eve.
É a Eve.
E aí, eu acho que, assim, é um filme escrito por homens, roteirizado por homens, e eu acho que dirigido por um homem também.
Isso.
Esse é do Frank Capra.
Não sei,
mas foi um homem que dirigiu. E tem, acho que, dois personagens, três personagens muito críveis, assim, femininos. Fora dessa onda e com outra abordagem, assim. Tem a Bette Davis, que é a Margot, que é uma atriz e...
De meia-idade, né?
Grande atriz.
Uhum. E tem a Eve, que é alguém que tá chegando agora, uma atriz que quer crescer. Tem a amiga da Margot, que eu agora esqueci o nome, que fica ali fazendo meio campo. Então, acho que Hollywood, como indústria, tem uma história muito rica de todas as formas de representação. A gente tem que procurar, e aí, como você falou, tem modinhas, tem momentos e tem tendências. Agora a gente está vivendo uma, mas eu acho que já teve várias ondas, assim, e várias representações mais realistas, mais tangíveis, assim, sabe, do feminino. Bom, não sei se vocês viram esse filme, A Malvada.
Já vi. Eu acho que ele é bem pontual, né? Tem bem... A Hollywood clássica, principalmente, ela é muito... Ela é muito taxada, né? A Laura Mulvey tem, né, um texto todo focado nas questões da mulher como objeto, né? Nessa Hollywood, que ela tá linda sempre, né? É bem complexo, né? Mas eu acho que tem... É sempre... Eu vejo como rupturas, né? Pra mim. Esse filme é meio que uma ruptura, porque ele tem personagens muito boas, né? Que estão sendo... A Bette Davis em si, pra mim, ela já é uma ruptura, porque ela já é uma atriz fora dos padrões, né? Ela não é... Aquela atriz linda, maravilhosa, tipo Ingrid Bergman, né? Ela tem aquela voz, aquela beleza mais dura, ela é cheia de personalidade, né? Ela por si só já é uma exceção ali dentro, né? Eu vejo. Mas sobre o que tu falou no começo de masculinizar, existe muito isso, assim. Quando a mulher, ela é colocada na posição de poder, quando ela é protagonista, geralmente ela leva dois caminhos, né, nesse cinema mais mainstream barra clássico, que é ou a masculinização, né, que então para ser o personagem ativo ela tem que pegar as características, então assim, a gente pode botar, por exemplo, vai ver a Sarah Connor no Terminator 2, ela é de certa forma masculinizada, ela tá musculosa, né, com a coisa da arma, tá com esses elementos, tá a Milo Easy também ao longo da jornada, né, vão... começou a estar lá maquiadas, lindas, com um lencinho na cabeça e tal. Daí no fim elas já estão meio roqueironas, assim, com a postura, camisa sem manga, calça jeans meio surrada. Então existe um pouquinho, né, essa padronização de tipo, quando põe no poder, tu, de certa forma, tu tá punindo e dando direito, né, como é um lugar do homem. E outro caminho também é a erotização. Que a gente vê muito, principalmente nos filmes de ação, né? Então, ah, tá na posição do poder, tudo bem, a gente deixa tu ficar aí, mas tu dá alguma coisa em troca pra gente. Uhum. Que é o teu corpo, que é nessa, essa... Então, esses dois pontos é muito, muito comum ver no cinema. Né? Por isso que eu gosto da Furiosa, porque eu acho que ela quebra um pouco com isso, né? Talvez masculinizada, eu sinto mais que ela borra, porque eu acho que ela, exatamente por... pela opção de planos que o George Miller teve, que é de, tipo, mostrar o rosto dela e, de fato, mostrar a expressão, ela quebra um pouco com isso, né? A gente não tem essa amostra de partes do corpo, que é muito comum, né? E a gente também não tem ela, tipo, implacável, aquela coisa masculinizada, né? Mas tem esses dois. Mas é muito comum ir para esses dois polos.
Sim,
uhum.
Parece que ela vai sendo mais humanizada ao longo do filme, né?
Também.
Porque ela começa... muito
sim, bem, durona.
Muito em resposta ao ambiente, que é a cega, que também é muito duro.
É, porque para ela viver nesse mundo em que os homens dominam, ela precisa ter essas características, né? Eu sinto que é...
complementar. Na verdade, nesse sentido, eu só ia dizer também que isso acaba refletindo numa postura nossa. Porque isso é um problema pra gente também, como lidar. Porque assim, se ela fosse muito feminina, a gente ia reclamar. Agora, se ela é muito masculinizada, a gente diz que ela é muito masculina. E daí, isso tem a ver com o fato de que a gente está sempre dizendo para uma mulher o corpo que ela tem que ter. Que isso é uma questão da nossa sociedade, assim. Nenhum corpo vai ser um bom corpo, sabe? Nesse sentido, assim. Porque sempre vai faltar algo, é sempre uma coisa, assim, que não se define. Então, nesse sentido, eu acho que é algo não somente dos filmes, mas é algo para gerar reflexão na gente mesmo, assim. Que corpo é esse feminino que talvez contemple a todas nós e nos deixe satisfeita? Que forma de representação é essa? Ela existe? Ela é possível? Depois de tudo que já fizeram, assim. Entende o que eu quero dizer? Assim,
é que não existe um corpo ideal, né? Mas quando eu tava falando da Furiosa, do masculinizado, eu nem tava falando do corpo dela, não. E nem dos planos que o George Miller faz. Mas do comportamento dela como personagem. Assim,
mas o que eu quis dizer de corpo inclui isso também, assim, porque ela... qual é o temperamento ideal também, entende? Uhum. E isso é complexo, assim. Eu concordo com você, eu acho realmente que existe essa questão de você perceber uma masculinização e que em muitos sentidos é positivo, porque não tem aquele close da bunda, ela não tá de shortinho, aquilo que você falou do Tomb Raider. Eu concordo plenamente, isso é uma beleza, isso é maravilhoso, assim. Porém, ao mesmo tempo, gera esse impacto. Mas será que eles estão tentando transformar ela num personagem quase masculino pra gente botar fé nele?
Exatamente.
O que a gente tá buscando é alguma coisa nesse entre-lugar e eu não acho que existe uma resposta correta, sabe? A gente vai ficar sempre...
Sim. Talvez esse caminho seja, de fato, que a gente tenha isso muito certo, né? Tudo que é feminino tá aqui nessa caixinha e tudo que é masculino tá aqui. Né? E quando tu pega uma coisa daí, opa, saiu do padrão. Então, acho que a questão, e acho que é isso que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? A gente está, as pessoas estão negando o gênero, né? Tem pessoas que já negam, né? Eu não sou homem, não sou mulher, eu sou qualquer outra coisa que eu queira ser. Então, acho que o cinema, como ele vai se apropriar disso é a grande questão, né? Como que a gente vai poder lidar de forma orgânica com esses elementos que estão presentes na sociedade, que não vão sumir assim tão fácil, né? Mas como poder ter essas personagens, né? Lidando com essas características de forma orgânica, sem achar que está masculinizado, muito feminino. De que forma, né, trabalhar isso? Acho que é o grande desafio. Assim, eu me coloco nesse desafio como realizador, assim. Como que eu vou escrever minhas personagens hoje em dia, né? Tipo, não dá pra voltar atrás, não dá pra eu... Sabe? Então, tipo, como fazer esse novo caminho? Não sei. Tá sendo construído, eu acho.
Gente, alguém tem uma pergunta? Opa!
De não deixar ela ser masculina.
É isso que eu falei. Eu acho isso também. Eu acho que essa questão do ciborgue, da Furiosa ser ciborgue, eu acho que é isso. É borrar essa fronteira, né? Dessas características, né? Tão com uma divisão certeira, né? Ela misturar isso. Eu acho que esse é o ciborgue que a Donna Haraway, essa autora, coloca, assim. É o ciborgue que ela acredita nesse mundo, nesse pós-mundo em que não existe gênero. Eu acredito muito nisso. Mas eu digo assim, no cinema a gente tem uma tendência, né, a utilizar esse ciborgue não como o ciborgue crítico, né, que seria a Furiosa, que seria o que a Donna Haraway propõe. Por exemplo, Homem de Ferro, o Robocop, até o próprio ciborgue da Liga da Justiça, eu acho que eles são, né, corpos masculinos cheios de força e potência, né? E acho que em alguns momentos o cinema se apropria disso para reforçar essa divisão das características e não para usar o ciborgue como um ser político, né, que é um ciborgue que rompe essas fronteiras. E daí, por isso que eu acho que a Furiosa, ela nos traz isso, né? Eu não lembro de outro exemplo feminino no cinema. Talvez tenha na literatura, tem outros... Os quadrinhos deve ter, possivelmente, né? Mas a...
Eu assim, estava lembrando do Exterminador do Futuro, que tem aquela... Só que
Sarah
ela...
Connor.
Não, tem a ciborgue do Exterminador do Futuro, que vem no 3.
Ah,
3. No 3.
Não sei se ela é um ciborgue, se ela é meio um alienígena, uma coisa
não,
louca,
não,
né?
Ela é...
Eu não lembro que ela é, mas eu lembro que ela...
Não, ela tem a mesma matéria do que o vilão do 2.
Tá.
Só que aí ela vem agora como mulher. Só que era também aquela representação... Primeiro, ela é uma sacana, né? Então, já vem, ela vem, mas vem como vilã e vem matando todo mundo e vem
porque
seduzindo,
é legal também, né?
E ela usa a sedução pra... Depois...
Sempre tem no Blade Runner também tem os androides, né? No primeiro também,
isso.
Tem aquela coisa da mulher, a passiva, que é a Rachel, daí tem a outra que também usa da sedução, né?
E agora o novo Blade Runner aí é um holograma.
É.
Que aí também gerou polêmicas.
E uma crítica hoje também, que não gostei desse novo, mas é outra sessão.
Tá certo.
Só pra dizer um complemento, assim, eu acho que a Vanessa já tava falando disso, que é o que a gente tem conquistado nesse sentido, sabe? Porque o problema não é a mulher não poder ser, porque eu acho que ela representa tudo isso mesmo. Só que é uma novidade a gente conseguir uma mulher ciborgue, entende? Porque é um lugar dado pro masculino no cinema. Então, conseguir ter uma mulher psicopata, que ela é má, apenas porque ela é má. Porque é muito chato você ver uma vilã, ela foi estuprada, coitada. É a história de toda mulher que ficou má, ela só pode ter sido má porque ela sofreu um abuso. E se ela nasceu má? Mas má pra caralho, ela só quer matar porque é muito bom. Cara, que lindo. É tudo que eu queria,
e
sabe?
E ela não só matar de short curto, né?
Porque exato.
Já vê isso, também,
né?
Verdade.
Matar com
Tarantino,
sangue
Tarantino, Rodrigues, a gente vê isso um monte. Mas como ter uma máquina use shortinho curto?
E eu ia até te falar que tem um personagem, inclusive, que é meio ciborgue, que é aquela mulher metralhadora do Robert Rodrigues, Planeta Terror, que é um filme...
Nossa.
É um filme, assim, que eu vi no cinema de pai, gente, sabe? Por quê?
Mas ela
pra
toda
quê, né?
Romantizada.
Qual a necessidade disso?
O ex-namorado dela.
Sim, claro. E tem todos esses problemas mesmo. Assim. Então, tipo, são conquistas que a gente tem que começar a pensar, né? A gente conquistou isso. Não é muito, gente. A gente conquista pouco, se for pensar. Apesar da moda colocar a gente numa certa zona de conforto, a gente conquista muito pouco.
Não, e daí, tipo, tu vê uma premiação do Oscar, é um videozinho. Daí coloca meia dúzia de cineastas que não estão na premiação, não estão concorrendo com filmes ótimos.
Sim.
Ou estão concorrendo, mas tipo, é uma, né? Com um monte de macho ao redor. Ai, o Oscar, né? Está dando espaço. Não, ele está fazendo assim, ao mínimo, do mínimo, do mínimo, e mal feito ainda por cima, né?
Tá só tentando ser politicamente correto. Eu queria perguntar pra você, não é nem uma pergunta, é mais... sobre as 5 esposas, porque como é difícil hoje em dia você conseguir fazer um personagem que não... Se a gente for pensar em personagem baseado em feminismo, sobre os negros, não sei, como você falou, como é difícil fazer esses personagens. E a primeira vez que eu vi as meninas, as wives, na verdade eu não pensei muito nisso, apesar de olhar, ih, modelo, top model.
Literalmente são Victoria's Secret, metade
Victoria's
delas.
Total. Aí, mas deixa eu voltar. O Mad Max 2 tinha um personagem que era tipo símbolo da esperança, que era uma criancinha que achava que era um bichinho. E essa criança tentava matar. E eu achava ele um pentelho. Tipo, simplesmente isso. Aí teve o Mad Max 3 e eu olhei, meu Deus, multiplicar os pentelhos. Porque era aquele grupo de crianças esperançosas que queriam esse lugar.
Com a professorinha.
Com a professorinha que queriam esse lugar do Vale Verde também, no final das contas. Todos estão procurando esse Vale Verde. E quando apareceram as wives, eu pensei, nossa, fizeram de novo. Por quê? Porque são essas inocentinhas, esses bichinhos, sabe? Que elas não têm muito, elas só têm aquela esperança de encontrar um lugar melhor. Mas, pela primeira vez, o George Miller fez um pouco certo. Você errou ali nas top mal. Mas ele fez mais certo. Elas têm voz e elas têm uma voz certa. Elas têm uma voz que diz, não somos objetos.
Pelo menos elas não são... Uh-huh. Elas nem falam.
Ah, elas não são... Ai, que lindinho. Ai, que bonitinho. Queremos ir para o paraíso. Sabe? Não, não é aquela coisa. Elas percebem e elas vão sendo guiadas. Ah, a outra sentiu dor. Ó, vai ter dor o tempo todo, querida.
Aguenta. É, sabe?
Sabe? Tu vai percebendo essas coisas, esses pequenos... são pequenas coisas que, poxa, realmente, como tu disse, eu chorei também. Pode ser bobo, mas quando o Max pega o caminhão e, tipo, ele vai dirigir, tá, vamos meter uma metáfora nisso aí, a vida dela, ela dirige a vida dela, ele, tipo, cagou o caminhão todo, não conseguiu arrumar mais o caminhão. Aí ela vai lá e diz, eu dirijo. Aquilo ali, a ascensão da Furiosa no final, não tá ali por nada, ela não tá só subindo e ele lá no alto, ele tá dando, ele tá vendo que ela merece essa ascensão, ela tem que ter essa ascensão, ela tá subindo. Como é que o Immortal Joe morreu? Immortal Joe morreu pela boca. Ela tirou a voz dele.
E pela prótese, né? Tipo, essa coisa que é que borra as divisões.
Verdade.
É o que simbolicamente termina, né? Com esse mal, com essa... Com esse, ele que é o poder, né? O detentor do poder, é essa prótese que...
Sim,
que
sim.
Que quebra isso. Bem simbólico.
Bem simbólico.
E eu concordo com você totalmente, porque também, sim, claro, era quando elas diziam alguma coisa que você entendia toda essa questão que a gente, sim, pensa de uma mulher apoiar a outra, de uma estar do lado da, sim, outra, de uma ajudar quando a outra fraquejar e falar, não, sim, eu vou voltar para aquele meu ex abusivo, eu quero, ele vai me perdoar, ela fala, não,
vai me perdoar, vai deixar sem as
não,
mãos.
Ele vai bater em você, não, não vai,
pode
não,
ir.
Então eu acho,
pode,
que é um,
ir,
pouco isso.
Sorte.
Eu tenho um pouco de problema, principalmente com o fato das meninas não terem um nome, ou quando terem um nome é dito uma vez.
Isso, uma vez.
Mas...
E a gente escuta aquele cara gigante chamado Rictus, que é um...
Rictus Erectus.
Exatamente, ele é completamente indiferente pra trama, mas ele tem um nome, né, que é a representação do Master Blaster. Uhum. Enfim, desculpe.
Mas uma questão que eu acho interessante delas no filme é como... trata o fato de que cada uma delas lida com aquilo de uma maneira diferente. Eu acho que ainda que os personagens não sejam bem aproveitadas, elas, eu acho muito interessante como ele dá determinadas características para ela. Tipo, como tu falou, a hora que a Shido quer voltar é a coisa que tu fica mais tipo, cara, dane, mas ao mesmo tempo tu entende o quão abusiva era aquela relação a ponto de ela querer voltar. Ao mesmo tempo, tem a outra lá que tem toda a questão das sementes, que é uma coisa totalmente diferente. Então, eu acho que um dos grandes pontos do Mad Max, nesse sentido, foi de dar uma voz para elas, ainda que não seja o tanto de voz que a gente precisava, mas de dar uma voz específica para cada uma delas.
Eu acho que ele é um filme de ação, né? E aventura. Então ele tem maior parte do espaço é de fato para tiro, porrada, bomba e carros velozes e motos, né? Então a gente tem um espaço muito pequeno da narrativa de cada personagem, né? Então assim, eu acho que tendo em vista que é um padrão, que é um filme, né, para a maioria, para macho ver, macho que gosta de rock e velocidade, que está dentro de um padrão de representação, de como tem que ser. Ele até consegue, acho que alguns milagrezinhos ali, de fato, dar espaço para elas, de um pouco tempo ali no começo, tu já vê como é que funciona todo aquele mundo. Acho que ele consegue, tipo assim, botando as mulheres lá sendo ordenhadas. Acho que, assim, ele consegue, com pouco tempo, fazer alguns milagres, assim, né? Mas, claro, falta espaço. E algumas questões também que eu não falei antes do... Tem vários estereótipos. As mulheres do Vale Verde, as que restaram, meia dúzia de índia. As trancinhas, sabe? Tipo, tem umas coisas também que é... Errou feio. Né? Mas... Que bom que a gente consegue ver os erros, né? E não cair nessas armadilhas. As armadilhas. E sempre...
Ah, uma coisa ainda, só falando sobre elas, tu perguntou no começo o que as pessoas achavam da questão da hipersexualização. Quando eu fui ver esse filme, o trailer dele é muito bom, mas não diz muita coisa, né? Então, eu tinha acabado de ver os outros Mad Max, mas eu não tinha pensado muito nisso. E o primeiro momento em que, que elas aparecem, todas elas, ali que elas estão se lavando, tipo, foca nela tirando o cinto. A primeira reação foi tipo, tá.
Acho que todo. Acho que todo mundo. Toda mulher, pelo menos, fica tipo, ai, tava indo tão bem. Puta que pariu.
E ao mesmo tempo que é muito foda quando ela quebra aquilo, quando ela tira aquilo. Eu já vi relatos de pessoas falar que parou o filme naquele momento e, tipo, tá, é mais. Me falaram tanto do filme e é só mais um que botou isso, sabe?
Uhum.
De como as coisas são tão erradas no momento, que até aquela cena pra tu mostrar realmente que tu vai quebrar a partir daquilo já é o suficiente pra te incomodar.
Uhum.
Tanto que a gente tá tipo, ó, tá, calcinha.
Uhum. Pode falar.
Voltando a essa questão do Oscar, né, do último Oscar, na semana que antecedeu, eu li várias matérias sobre essa diferença entre homens e mulheres, né? Não é só uma questão de salário. E uma matéria que me chamou bastante atenção foi dos últimos filmes que ganharam o Oscar como melhor filme, a diferença de tempo de fala do protagonista homem e mulher. E é absurdo, assim.
Nossa.
Um fala, sei lá, 80% do filme e a mulher fala 20%, assim. E o Oscar já tem mais de 80 anos e a gente viu esse ano mulheres sendo indicadas ou ganhando pela primeira vez em certas categorias, né?
Uhum.
E eu queria saber de vocês, quanto tempo vocês acham que pode acontecer essa igualdade, né?
Eu não vou estar aqui. Não vou estar aqui. Felizmente.
É mais a esperança.
É, porque a falação tá sendo muita, né? E que bom. Acho que, tipo, despertou algo em todas nós. Porque, assim, uma grande crise que eu tive foi... Foi logo também que eu vi Mad Max, nessa, logo quando começou a ser estudo, eu pensei, putz, que pariu, eu passei 5 anos na graduação e eu nunca pensei sobre a questão da mulher. Eu nunca pensei sobre isso. Assim, pensava, assistia um filme e dizia, ah, isso tá sexualizando, ah, não sei o quê. Ah, realmente, as mulheres ganham diferente. Mas passava, porque a gente tá acostumada a deixar passar. Mesmo que a gente tá acostumada a deixar a piadinha do chefe. A gente tá acostumada a deixar passar essas coisas, né? E acredito eu que agora, nesse momento, eu sou bem esperançosa. Que não vai voltar a ser como era antes. Uhum. Mas eu acho que ainda é passos de tartaruga, acho que acho que vai demorar, mas e que a gente não pode ter esperança de que esse cinema mainstream é o que vai mudar. Eu acho que tem que ser o outro lado, né? Botar o cinema independente, o cinema de arte, talvez. Aí, com esse movimento todo, as novas realizadoras vão pensar, ah, é possível, não precisa só trabalhar na direção de arte, na produção. Eu posso escrever roteiros, eu posso dirigir, eu posso estar ali na parte criativa de fato para representar o que eu quero. Então, acho que tem que ser por ali, para depois refletir nesse cinema maior. Porque, né, é tudo mercado, no fim. Uhum. É porque dá pública, porque as mulheres, de repente, acordaram e disseram, ah, eu só vou pagar ingresso quando eu for me ver na tela.
E isso que tem a ver com maior poder aquisitivo, de alguma maneira, né? Com direitos conquistados. Claro, uma coisa vai indo junto com a outra, né?
Mas muito lentamente, mas não voltaremos atrás. Isso que importa.
Eu queria saber de vocês sobre o que vocês acham desse cinema que tá panfletário. Assim, tipo, vou dar um exemplo, não sei se vocês souberam, de um filme chamado Brimstone. Ele é um western, e aí como é que eles estão vendendo? É um belo de um filme. a protagonista é feminina, é uma moça e tudo mais. É, só que também, leva um monte de esculacho de homem e depois vai se vingar, é isso, praticamente. Só que é muito bem feito, só que foi vendido como?
Filme feminista. É mais ou menos a questão de que eu vi agora um monte de gente postando, né, no Facebook, é que a Barbie tá lançando uma
sim,
versão
nossa.
De grandes mulheres. Daí tem a Barbie Frida Kahlo, tem a Barbie da... Ai, tem várias Barbies. O que me dá vontade quando eu vejo isso? De comprar todas as Barbies. Mas que merda, entendeu? Tipo, a Barbie é o pior símbolo que pode ter pra menina, porque tu cresce com aquela criatura com a cintura dessa finura, loira, de olhos azuis. E daí agora ela se apodera de uma coisa que é nossa.
É que o propósito é comercial.
É, né? É o capitalismo.
É comercial apenas.
Exatamente.
Eventualmente tem representatividade porque ela vende num determinado momento.
Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que, de certa forma, tem que cuidar com isso. Né? E de certa forma a gente tem que celebrar também. Porque eu acho que às vezes ocupar um lugar é um dos caminhos. Né? Por exemplo, no Miss Universo, estava eu e uma colega da pós, a gente se falando, porque a gente queria muito que a brasileira, que era negra, ganhasse. A gente queria muito que, ou que uma africana, ou que uma latina ganhasse, porque a gente sabe que está fora de moda, mas tipo, tem mulheres que se veem, que assistem aquilo e que se veem representadas. É uma merda concurso de beleza? É. Mas se estamos lá, se está acontecendo, então que aconteça da melhor forma. Né? Então, se talvez tenha, a menina vai querer uma Barbie, que seja uma Barbie da Frida, pelo menos. Talvez seja isso.
Diga, Carla.
Eu acho um pouco por aí também, assim. Porque eu acho que, assim, não dá pra gente bater de frente com tudo. Tipo, tem coisa que não dá, sabe? Assim, a gente tá vivendo um momento em que a gente tem muito pra lutar. E eu acho, honestamente, uma perda de tempo lutar contra a Barbie da Frida Kahlo. Eu acho, de verdade. Porque a gente tem outros problemas, sabe? E assim, é um comércio específico. Quando fizeram a Barbie do Andy Warhol, quando fizeram a Barbie do Monet, todas elas tinham a mesma cara. Então não é um problema exatamente de ser uma figura feminina, mas de ser a boneca Barbie, que é problemática desde que ela nasceu, né? Então a gente pode criticar, a gente pode decidir não comprar, mas eu acho que a gente não precisa passar 3-4 dias fazendo testão, boicote, tentando fechar a Mattel, porque a gente não vai conseguir. Mas é verdade, eu falo assim, que a gente chegou num momento em que o feminismo, ele é difundido, e isso é bom. Isso é importante para nós, mas a gente tem que escolher pelo que a gente luta. Porque a mídia também serve para nos distrair das coisas que a gente tem que fazer. Então, ao invés de fazer uma marcha, de lutar por um negócio, a gente tá bravo por causa da boneca Barbie, sabe? Não compra, não compra. Eu acho até que tudo bem, achei uma bosta. Eu também achei, mas e aí? Não compra. Ou então, se uma criança quiser muito, é o que ela falou, melhor uma Barbie da Frida do que uma, sei lá, Barbie loira
de
da academia, que vem com pezinho e shortinho, sabe? Dos males o menor, a gente, só que eu acho que é assim. A gente chegou num momento em que a gente precisa pensar o feminismo. Porque ele vai nos ser dado também. Antigamente a gente tinha que pensar todas as nossas lutas porque ninguém falava com a gente. Agora eles estão vendendo pra gente. Eles vendem a Frida. A Frida só virou esse grande marco porque ela foi um filme de Hollywood. Que ensinou todo mundo de que ela podia ser uma figura interessante para representar uma mulher que sofreu, uma pintora, tarará, que vem ali para ocupar um lugar quase de Van Gogh, né? Ai, sofreu um acidente, apanhou, lá, 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 lindo. Então ela também nos foi vendida. Então tudo que a gente tem que fazer agora é questionar. Eu compro isso? Qual é a minha luta? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar. Porque senão eles vão vender o feminismo que eles querem que a gente compre. E se a gente comprar, tá bom? Não vou dizer pra vocês que eu nunca comprei nada dessas coisas, porque, enfim, sabe? E nem acho que a pessoa que faz isso é pior do que a outra, mas eu acho que é começar a parar pra pensar. Tudo que me oferecem é bom? Que foi aquilo que a gente vem falando desse filme também. Não é dizer que o filme é ruim, não é dizer que a gente não deve ir ao cinema, mas é também pontuar que, apesar de ter coisas boas, eles têm coisas ruins. E é bem como você falou, tem um momento que você chega, ah, não. Ah, mas ele fez isso, é bom. Sempre que a gente vai fazendo isso, a gente tá pesando. O problema é a gente não pesar, ah, só é bom, ah, só é aquilo que você falou, ah, é um filme feminista, vou ver. Uhum. Vi lá aquela placa dizendo que ia. Não, vai ver mesmo, mas é isso mesmo que você quer?
Sim, vê de forma crítica, né?
Uhum. Pode... Exatamente.
Eu acho que uma vez que começam a vender pra gente tudo aquilo que é importante pra nós, tudo aquilo que nos representa, a gente tem que pensar né, abre a carteira e fala, vale meu dinheiro isso aí? Que luta vale?
Onde está o feminismo nisso, afinal?
Exatamente. Uhum. Porque, né, é muito lindo aquela camiseta The Future is Female, todo mundo quer essa camiseta. Mas eu nem sei quem que é o dono dessa loja, às vezes é um cara gordo, barbudo e babaca, que nem o personagem do filme.
São mulheres escravizadas.
E eu tô estereotipando também, porque a gente sabe que o cara cuzão é um cara com elefantíase porque ele é preguiçoso. O que também é super gordofóbico. Mas eu também tô estereotipando, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas então, é isso que eu tô falando. A gente tá sempre nisso. Eu não sei quem que é o dono dessa loja. Eu tô dando dinheiro pra um cara, que às vezes bate na mulher. Esses dias eu tava com uns amigos, não sei onde, foram no cachorro quente, ah, o cara do cachorro quente bate na mulher. Manda dois dog aí. Ué. Daí adianta reclamar da boneca da Frida? Ir lá e comprar dois dog do cara que bate na mulher? Então, é isso.
Verdade. Podemos? Então, pessoal, nós vamos encerrar a sessão hoje. Ah! Pode falar.
Pra quem tá aqui na sessão, lá no Cine Paradigma estreou Uma Mulher Fantástica. E aí, acho que é uma boa pra quem acompanha a discussão aí, pra quem tá...
Sim. Terminar de linchar o Rubens e Edvaldo Filho. Meu sonho.
Tá certo. Quero agradecer as participantes, quero agradecer todo mundo.
Só queria falar uma coisa,
claro.
Tá? Que aquele comentário que eu falei sobre chamar o cara de gordo e tal foi pra ironizar, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Eu quero que isso fique claro, porque senão vai soar mega gordofóbico e preconceituoso e não é o que eu queria passar. Então, às vezes, entenda que eu tô só tentando ser irônica e eu posso ter falhado se eu fiz esse comentário e foi mal interpretado, tá? Pedindo já.
Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada a todos que vieram.